Vamos Todos Morrer, com Hugo van der Ding.
Ah.
Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim.
Pois fez, coitada, neste dia. Em 1955, morria em Beverly Hills, na Califórnia, aos 46 anos.
Tão nova.
O que estas pessoas fazem em tão pouco tempo e depois ficamos a pensar, olha, e nós aqui? Bom, quem? Maria do Carmo Miranda da Cunha, ou simplesmente Carmen Miranda. Carmen Miranda. Maria do Carmo nasceu em Várzea da Ovelha e Aliviada, no Marco de Canaveses.
Uau. Aliviada.
Várzea da Ovelha e Aliviada, é como se chama a freguesia onde nasceu. Que fica no Marco de Canaveses em 1900.
Ela tinha nascido em não sei quê e tinha nascido aliviada.
E aliviada, ela nasceu já muito aliviada. Disse, ah, graças a Deus que nasci.
Felizmente cá.
Aqueles 9 meses foram um pesadelo. Ela nasceu em 1909, numa dessas famílias que no início do século partiu para o Brasil em busca de uma vida melhor. Não tinha ainda Maria do Carmo. Completado um ano de idade, tinha 10 mesinhos quando a família se mudou para o Brasil. Ela nunca voltaria a pisar Portugal, o país onde nasceu, mas manteria a nacionalidade portuguesa até morrer, que é uma coisa que os portugueses levam sempre muito em gosto. Ah, ela era portuguesa, pois era. Passou 10 meses por junto cá. Enfim, o pai era um melómano, apaixonado pela famosa ópera de Bizet, e deu em chamar à menina Carmen, o nome com que ela se tornaria famosa, muito, muito famosa, em todo o mundo. A Carmen herdou a paixão do pai pela música, mas o homem, quando soube do desejo da filha de se tornar cantora, ficou furioso e parece que até lhe chegou a roupa ao pelo. Muito besta. Enfim, era o que havia na altura.
Estúpido.
Estúpido, pá. Ela, aliás, trabalhou numa fábrica de chapéus, já então muito virada para as coisas de pôr na cabeça, quando é descoberta pelo músico e compositor brasileiro Josué de Barros, que a convida para ser cantora na rádio, que era uma coisa que havia na altura. As estrelas eram assim lançadas na rádio. Em 1930, ele compõe para ela este "Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim". Que foi um sucesso imediato à boleia de um certo nacionalismo que valorizava as raízes culturais brasileiras, nomeadamente o samba, está assim na moda, que Carmen acabaria por tornar a imagem de marca de toda a América Latina em todo o mundo. De estrela da rádio, Carmen passará para o grande ecrã, estrelando numa data de musicais no Brasil e sendo a principal atração do carnaval, que também se estava a tornar uma festa muito popular. Só no final da década de 30 é que a nossa Carmen começaria a usar os seus famosos turbantes carregadinhos de fruta, mas nesta altura, no começo da sua carreira, ela ainda não tinha nada na cabeça. Eu adoro esta piada, Carmen Miranda. Bom, certo dia, durante um espetáculo no famoso casino, no Brasil dizem cassino, com dois S, nós dizemos casino. Nós, vocês, os portugueses. No cassino da Urca, no Rio de Janeiro, ela é descoberta pelo produtor americano Lee Schubert e vai ser convidada a cantar na Broadway. Começa assim a carreira da mais famosa estrela brasileira e latino-americana de sempre. A Carmen tomou Nova Iorque de assalto nestes tempos do início da guerra e pouco tempo depois da sua chegada ela era já convidada pelo presidente Roosevelt para cantar na Casa Branca. Da Broadway, Carmen Miranda seguiu para Hollywood e vai se estrear no cinema com o seu êxito South American Way, no filme Down Argentine Way, da 21st Century Fox, com que ela assina... South American Way. Mas podia ter escolhido essa patrilha, mas eu gosto muito deste "Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim". Com a sua voz e a sua imagem original, ela vai logo roubar a cena dos muitos pares famosíssimos, dos homens famosíssimos com quem ela contracenou no cinema. Durante os anos da guerra, ela vai ser a protagonista de 14 filmes, que são 14 êxitos de bilheteira e que fariam dela a estrela mais bem paga de Hollywood e a primeira mulher a ter o seu... a ter o seu nome gravado no famoso Passeio da Fama. É graças a ela que o samba e a cultura da América Latina em geral se torna famosa em todo o mundo. Em casa, porém, este sucesso é recebido com menos entusiasmo. É verdade, as críticas são ferozes. Eles atacam-lhe a imagem estereotipada que deixa do povo brasileiro, a tontinha dos filmes americanos. De facto, os americanos, que tinham começado por apresentá-la como a bomba brasileira, vão transformando a Carmen num símbolo da América Latina em geral, assim uma amálgama de culturas, e ela vai fazer papéis da Argentina, de cubana, etc. E também nesses países ela vai ser alvo de protestos, tipo, isto não é nada argentino, isto não é nada cubano. E de facto, foi muito difícil esta recepção na América Latina. A coisa vai escalar, e durante um concerto para a alta sociedade no Rio, alta sociedade que tinha também motivações aqui um bocadinho racistas, porque acusavam-na de passar uma imagem mais da parte mais negra da cultura negra, no sentido da cor da pele, do Brasil, dizia, isto é só o samba e não sei o que, isto não tem nada a ver, nós temos uma cultura diferente. Esses racistas da alta sociedade brasileira. Ela dá um concerto onde vai ser vaiada, e por causa, quando cantou o seu South American Way, e acaba por ter de abandonar o palco. Destruída, ela vai passar mais de uma década, 14 anos, em boa verdade, sem voltar ao Brasil. Ela ainda grava uma música como resposta que se chama Dizem Que Voltei Americanizada. Muito interessante e muito engraçado ouvir. Pois, mas o ressentimento no Brasil é enorme. Ela vai voltar para Hollywood, onde a sua carreira, depois do final da guerra, vai esmorecer bastante. Ela ainda faz umas tentativas de deixar a imagem que a tornava famosa e vai se aventurar por outros papéis, mas falha redondamente essas suas tentativas. Ela vai deixar os sucessos do cinema, os grandes sucessos do cinema, e passa a fazer espetáculos em casinos e também na rádio e na televisão, onde vai aparecer com grande frequência. Talvez por causa deste revés na sua carreira, ou talvez também por causa da sua muito secreta e parece que pouco feliz vida privada. Ela tem um casamento falhado, também tem uma gravidez que não vingou. A Cabra vai começar a beber, que mistura com barbitúricos, uma mistura que corre sempre mal e vai ter efeitos desastrosos na sua saúde. Certa noite, depois de uma festa em sua casa de Beverly Hills, ela vai sofrer um ataque cardíaco fulminante. Ela vai ser encontrada na manhã seguinte com apenas 46 anos. Olha, acordou morta, como se costuma dizer. Desaparecia assim a mais famosa estrela latino-americana de sempre, a famosa cantora das frutas na cabeça. A notícia da sua morte foi recebida, apesar de tudo, com grande choque no Brasil, e ao longo destes últimos anos a sua herança cultural tem vindo a ser reabilitada. Ela disse, por exemplo, Caetano Veloso, que se por um lado abriu de facto as portas do mundo aos cantores brasileiros e é uma precursora depois daquilo que foi chamado o tropicalismo dos anos 60, por outro lado ela deixa uma marca estereotipada de que os cantores brasileiros tiveram e têm ainda uma dificuldade grande em livrar-se, mas ela triunfou, lembra ele também, num mundo que pouco ligava ao que vinha daquelas paragens, e chegou internacionalmente onde nunca ninguém antes e nunca ninguém depois conseguiu chegar, e isto com uma pilha de fruta na cabeça, o que o torna ainda
que é uma coisa
mais,
muito mais... Ora,
bem. Ainda mais difícil
manter
porque
o equilíbrio,
triunfares,
né? Não deixar cair
cabelo...
uma banana.
Exatamente, aquilo não era fácil. A Carmen Miranda, esse tesouro brasileiro, mundial, e vá, pronto, um bocadinho português lá das suas origens, em Marco de Canaveses, morreu faz hoje 65 anos.
A vida da pequena notável.
Não há nenhum biopic sobre Carmen Miranda.
Há filme brasileiro que saiu há pouco, é um documentário muito interessante, chamado Carmen Miranda, Bananas is My Business, que é um tema que ela tinha gravado também, e que é um documentário de novembro de 1995, onde, olha, quem puder, veja, porque narra esta história verdadeiramente fantástica da menina de Marco de Canaveses, que foi uma das maiores estrelas do Hollywood do seu tempo.